stać?
Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus e verificando o quórum regimental, declaro aberta a segunda reunião diária do segundo período de reuniões da sessão legislativa 2021 da Câmara Municipal de Alfenas. Há algum vereador que queira fazer ressalvas à ata da reunião extraordinária anterior? Não havendo ressalvas, passemos ao expediente do Executivo, a leitura das indicações de vereadores. Solicito ao segundo secretário, vereador Luciano Solar, que, por gentileza, faça a leitura.
Boa noite a todos e todas, público que nos assiste de casa, colegas vereadores e vereadoras. Então, vamos lá. Expediente do Executivo. Ofícios subscritos pelo secretário executivo de coordenação de governo, Sr. Antônio Carlos Esteves Pereira, ao presidente desta casa, encaminhando resposta às seguintes proposições de vereadores. Ofício 721, em resposta ao requerimento número 150-2021, de autoria da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final, informando que o Poder Executivo manifesta a favor do projeto de lei em questão, visando atender à recomendação apresentada pelo representante do Ministério Público. Ofício 723, em resposta à indicação 133-2021, de autoria do presidente Jaime Daniel, informando que a limpeza no cruzamento da Avenida Lincoln Westin da Silveira, com a entrada para a rodovia MG-369, acesso ao bairro Gaspar Lopes, é realizada constantemente pela Secretaria de Obras, com pá, carregadeira e caminhões. Ofício 724, em resposta às indicações números 99, 123, 228, 2021, de autoria do vereador José Carlos de Moraes, Carlinho Vardemar, informando que a limpeza em toda a extensão da Avenida Machado de Assis e a limpeza na rua Ângelo Munhoz Leite, próxima ao número 160, Jardim Boa Esperança, foram prontamente atendidas com a execução dos serviços solicitados. E informa que a rua Leão de Faria, abaixo da esquina com a Avenida Afonso Pena, possui varredor fixo e que foi solicitada uma atenção especial ao local. Ofício 725, em resposta às indicações 543, 550, 689 e 736-2021, de autoria do vereador Braz da Máquina, informando o seguinte, que foi realizada uma limpeza no bairro e está sendo analisada a disponibilidade de realocar um varredor para Gaspar Lopes. E em relação à colocação de lixeiras, encontra-se em andamento um projeto de contrapartida para confecção e instalação de novas lixeiras no município, que foi prontamente atendida à solicitação de maior cobertura de varrição nas proximidades do Hospital Gripal Covid, com o direcionamento de um varredor duas vezes ao dia no local para garantir a limpeza. Só um instante, senhor presidente, probleminha aqui. Perfeito. Com direcionamento de um varredor duas vezes ao dia no local para garantir a limpeza, que o pedido de limpeza do córrego do Pântano encontre-se em andamento e que a limpeza nos bairros Jardim América e Nova América foi prontamente atendida. Ofício 726, em resposta às indicações 74, 126, 231, 239, 662 e 691, de autoria da vereadora Tereza Suelene de Paula, informando o seguinte, que a limpeza nos bairros Campinho, Chapada, Vila Formosa, Santa Maria, Vista Alegre, Jardim Boa Esperança, Morada do Sol e Porto Sol, bem como na travessa que liga a rua Bias Fortes ao bairro São Vicente, foram prontamente atendidas, e que a limpeza e manutenção em especial nas praças de Getúlio Vargas e Emílio da Silveira são realizadas diariamente, e quanto à solicitação de vigilância, favor encaminhar pedido à Guarda Municipal, que segue em andamento a solicitação de varrição nos bairros Campim e Vila Formosa, que a capina e a limpeza na Avenida Alberto Vieira Romão, no Distrito Industrial, foram prontamente atendidas com a execução dos serviços solicitados, que foi autorizada e executada a supressão das árvores na rua Gabriel Moura Leite, nas proximidades dos imóveis número 312, 327 e 330. Ofício 727, em resposta às indicações número 57 e 211, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, informando que a limpeza nos cemitérios foi prontamente atendida pela equipe da Alfenas Ambiental e que a limpeza na Travessa Afonso Pena, atrás da Delegacia de Polícia, é realizada com frequência e foi instalada uma placa de proibido colocar lixo em entulhos no local. Ofício 728 em resposta às indicações 53, 56, 97, 563 e 713 de autoria do vereador Evanilson Pereira de Andrade, Ratinho, informando que a limpeza na rua Paulo Paulino da Costa, nas proximidades da papelaria do Morvan, voltou à normalidade, com retorno do varredor no local de suas férias, que foi prontamente atendida à mudança de dia de coleta de lixo no condomínio Tangará, que foi realizada a limpeza no bairro Novo Horizonte e que a solicitação de varredores na rua Pedro Tercete foi prontamente atendida. Porém, o número insuficiente de varredores para atender todos os bairros, a varrição no local está ocorrendo duas vezes na semana e que a limpeza na área verde no final da rua Pedro Tercete, no bairro Morada do Sol, foi prontamente atendida. Ofício 729, em resposta às indicações 517, 522, de autoria do vereador Márcio Fernando Costa, Dunga, informando que está sendo feita uma programação para que a varrição em toda a extensão do bairro Alto da Boa Vista seja atendida o mais breve possível e que a varrição em toda a extensão da rua Suína, no bairro Vale Verde, foi prontamente atendida com a execução do serviço solicitado. Ofício 732, em resposta à indicação 775, de autoria do vereador Domingos Reis Monteiro, Dominguinhos, informando que a capina nas calçadas do Jardim Alvorada e do Jardim Boa Esperança foi prontamente atendida. Ofício 733, em resposta à indicação 706, de autoria do vereador Paulo Agenor Madeira, Paulinho do Asfalto, informando que a limpeza no bairro Jardim das Palmeiras foi prontamente atendida. Leitura das indicações de vereadores. Indicações do vereador Brás Fernando da Silva, Brás da Máquina. Indicação 887, assunto, pintar uma faixa de pedestres e escrever Devagar Escola na Avenida Afonso Pena, em frente ao número 906, nas proximidades da entrada da Escola Sagrado Coração de Jesus. Indicação 888, assunto, construir um parque infantil nas imediações da pista de skate, no bairro Jardim de Aeroporto, tendo em vista a possibilidade de uma grande área no local. Indicação número 891, assunto, reativar a iluminação dos postes que ficam em frente aos números 14, 256, 260, 290 e 338 na Rua Fama. Indicações do vereador Domingos Reis Monteiro, Dominguinhos. Indicação 846, assunto, instalar um redutor de velocidade quebra-molas na Rua João Paulino Damasceno, em frente ao supermercado Santa Rita. Indicação 890.
Fazer a retirada da indicação 486 para mim, viu? É, o redutor de velocidade ali na Rua João Paulino Damasceno, então me ligaram para mim falando que ali não tem como colocar essa redutor de velocidade. Então eu quero fazer essa retirada.
É indicação, vereador?
É. 846, né? Isso. Retirado.
Será retirado.
Indicação 890. Assunto, trocar as lâmpadas dos postes localizados nas ruas Maria José de Carvalho, em frente ao número 248, José Maria Soares, em frente ao número 287 e 124, e José de Carvalho Salles, em frente ao imóvel número 72, todos no bairro Colinas Parque. Indicação número 893. Assunto, providenciar, junto ao setor competente, a troca das lâmpadas queimadas das ruas Benedito Tercete, em frente ao número 44, Rua Adolfo Engel, em frente ao número 115, 65 e 35, Fabiano Barbosa, em frente ao número 230. Expedicionário José Jordão, em frente ao número 222, Antônio da Silva Lemos, em frente ao número 15, João Paulino Damasceno, em frente ao número 1217. Indicações do vereador Evanilson Pereira de Andrade, Ratinho. Indicação 877, assunto, realizar o rebaixamento do meio-fio na rua Antônio Fernandes Salles. Indicações do vereador José Carlos de Moraes, Carlinho Vardemar. Indicação 860, assunto, fazer a demarcação horizontal de estacionamento exclusivo para motos por volta de 10 vagas na rua Rui Barbosa, nas proximidades do número 50, centro, no local da foto anexa. Indicação 889, colocar quebra-molas na rua Henrique Carivaldo de Miranda, nas proximidades dos imóveis 132 e 113, no bairro Jardim Nova América. Indicações número 895, assunto, recapear a extensão da rua Raimundo Correia, no bairro Jardim São Carlos. Indicações da vereadora Kátia Geralda Silva Goiatá. Indicação 878, assunto, realizar uma limpeza e colocar uma grade no bueiro da esquina da rua Angelim, número 131, bairro Vale Verde. Indicação 897. Assunto: colocar redutor de velocidade na rua Padre Cornélio Hans, próximo ao número 3547, no Jardim Alvorada. Indicação 898. Assunto: providenciar um redutor de velocidade na rua Sul, em frente ao imóvel de número 758, paralela com a rua Emílio Pereira Esteves, no Recreio Vale do Sol. Indicações: vereador Márcio Fernando Costa, Márcio Dunga. Indicação 882. Assunto: trocar as lâmpadas dos postes da rua Américo de Oliveira, próximo ao número 259, Jardim São Paulo, e da rua Francisco Lobanco, próximo ao número 162, no conjunto habitacional Francelino Pereira dos Santos, Pinheirinho. Indicação 883. Assunto: determinar ao setor responsável pela iluminação pública do município que proceda à troca das lâmpadas dos postes de iluminação localizados na rua Dorival Caymmi, próximas ao número 771, no bairro Chapada. Indicação 884. Assunto: colocar placas de identificação de ruas em todos os bairros do município de Alfenas que estejam apresentando a necessidade do atendimento desta demanda. Indicações: vereador Paulo Genor Madeira, Paulinho do Asfalto. Indicação 861. Assunto: notificar as empresas que atuam na área de locação de caçambas para recolhimento de entulhos em nossa cidade, com o intuito de exigir a colocação de uma lona de proteção que possa cobrir e proteger a carga durante o transporte. Indicação 865. Assunto: viabilizar a construção de calçada de passeio público na rua Américo Totti, nas imediações da área verde, no bairro Jardim Panorama. Indicação 876. Assunto: cercar a área verde do bairro Jardim Panorama, nas imediações da rua Américo Totti. Indicações da vereadora Tani Rose Ribeiro. Indicação 857. Assunto: realizar a iluminação, a limpeza da pista de caminhada e a instalação de um ponto de internet na Avenida Lincoln Westin da Silveira, nas proximidades do imóvel número 4400, em frente ao CVT para frente, sentido Jardim Primavera. Indicação 880. Assunto: que intervenha junto à Secretaria Municipal de Trânsito no intuito de providenciar um redutor de velocidade na Avenida Lincoln Westin da Silveira, na altura do número 800. Foto anexa. Indicação 881. Assunto: verificar a possibilidade de providenciar as sinalizações horizontal e vertical nas ruas Emílio de Menezes e Benjamin Constant. Indicações da vereadora Tereza Suelene de Paula. Indicação número 885. Assunto: realizar a varrição e capina do meio-fio da Avenida Lincoln Westin da Silveira, em toda a sua extensão, bem como limpeza de um bueiro nessa mesma avenida, em frente ao comércio número 795. Indicação número 886. Assunto: podar as árvores situadas no terceiro cemitério que estão atingindo as residências, no local das fotos anexas. Indicação 892. Assunto: adquirir novos veículos para a realização dos serviços de transporte de pacientes da Secretaria Municipal de Saúde, bem como realizar a manutenção da frota existente.
As indicações serão enviadas ao Executivo Municipal. Concedo a palavra aos vereadores para breves comentários sobre a matéria do expediente ou sobre qualquer assunto de interesse público. Com a palavra, vereador Paulinho do Asfalto.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite, vereador.
Senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente, secretário Dr. Antônio Carlos Esteves, funcionário da casa, pessoal que nos assiste em casa e imprensa. Senhor presidente, queria começar a minha fala enviando um voto de pesar a uma grande pessoa que faleceu agora à tarde. Foi um grande vereador. Eu tive a honra de ter sido vereador com ele aqui. Parece que 2 mandatos, se não me engano, parece que foi eleito 2 vezes. Uma pessoa muito boa, que é o senhor José Antônio Marques, Cristina. Faleceu agora à tarde. Foi um grande companheiro nosso aqui, né, Ratinho? Então, quero pedir que essa casa envie um voto de pesar para ele. Eu acho que ele não vai ser velado aqui na Câmara por motivo da pandemia, que tem que ser muito rápido. Ele morreu por motivo de AVC e também por causa de urna, né, presidente? A Câmara, nós temos a nossa reunião ordinária. Mas então que essa casa enviasse.
Sim.
Será eles enviado? Votam pesar a esse grande amigo da gente e ex-vereador da nossa cidade, que deixou um grande exemplo, um grande legado.
Paulinho, queria que incluísse meu nome, por favor.
Perfeito. Você também, vereador, faz perfeito. Favor.
Inclui o nosso nome, Paulinho, de todos os vereadores, né, Paulinho?
Pode ser.
Ele foi vereador, né?
Pode ser em nome de todos os vereadores.
Será enviado.
Isso mesmo. Quero falar também, senhor presidente, a respeito dessa indicação minha de hoje, a respeito das lonas, as empresas que trabalham na área de caçambas. Então, eu tive reclamação e já pude até constatar que é o seguinte, conforme a carga, se for assim, exenche muita caçamba, e às vezes o entulho é muito fino, e esses dias de muita ventania, que é o mês de julho e agosto, então solta muito dejeto na cidade. Aqueles veículos que estão trafegando atrás dos caminhões, que estão com aquelas caçambas, então corre até risco de algum pedregulho cair por cima do carro, no capô, na para-brisa, e pessoa que passa de bicicleta, de moto, até de a pé. Né? Então, para usar a lona, já existe a lei, né? Usar a lona, colocou a caçamba em cima, já carga a lona em cima para não ter esse problema. Né? A respeito da calçada e a cerca da área verde, lá do bairro Jardim Panorama, eu tive a honra de levar o secretário, o doutor Antônio Carlos Esteves, né, doutor? Junto com a secretária de obra lá, mostrei para eles, então vai ser feita. Eles pediram um prazo pessoal lá, daqui uns 2 ou 3 meses, se deu certo, é feita esta obra. Quero falar também da linha de ônibus que eu estou batalhando lá com o Cornélio, da UFETUR, que é a criação de uma linha saindo do Pinheirim, passando pelo bairro Vale Verde, Novo Horizonte, vindo da rodoviária destino a Unifenas, né? Então, estou conversando, negociando, batalhando para ver se a gente consegue, para que eles coloquem essa linha agora, que vai retomar todas as aulas, né? E aquele pessoal também, todos os passageiros que vêm para a cidade, que necessita do transporte da UFETUR, tem que ir lá na avenida. Então, que passa também uma linha de ônibus, que eu lembro que a primeira vez que eu ganhei para vereador, também, quem morava no São Carlos de baixo, São Carlos de cima, os ônibus só passavam na Governador Valadares. Quem morava para cima tinha que descer, quem morava embaixo, né, Braz? Tinha que subir. E eu consegui que cada rua horizontal aí tem uma linha de ônibus, tem ônibus que passa nela, né? Então lá não pode ser diferente, tem que ter também. A UFETUR é obrigado a fazer isso, né? Também, já conversei com o prefeito a respeito do novo Horto Florestal, está em negociação com o prefeito, o local certinho, lá com o Pedro da Secretaria da Agricultura também, que vai acompanhar, juntamente com o senhor Dionísio, do Meio Ambiente, para dar início logo aonde vai ser esse novo Horto, para que, se Deus quiser, a cidade venha usufruir também dessa obra que a cidade necessita e precisa, uma vez que a nossa cidade é uma cidade grande, está aumentando muito loteadores, né, loteamentos, e precisa ter árvores adequadas, muda com fartura para plantar nas áreas verdes, avenidas e parquinhos também, igual está para sair um parque muito grande aqui em Alfenas, e vai fazer falta. Fiz, senhor presidente, um levantamento, e ali nas imediações de Jardim São Carlos, Vista Grande das ruas, que o asfalto está deteriorado e já tem mais de 15 anos que foi feito. Tem rua ali que tem com 21 anos, 22 anos, que é a Flávio Peixoto, a Capistrano de Abreu e também a Avenida Machado de Assis. A 13 de maio está com 23 anos que foi feito o asfalto, está muito ruim, necessita de ser trocado o asfalto. Na Vista Grande, duas travessas e na Raimundo Correia, que eu ajudei a fazer o asfalto na época, foi feito em 1979, que também está com mais de 30 anos, também a Raimundo Correia precisa de toda a sua extensão. A Cristina Mendes também, próximo ali, o embarque e desembarque de mercadoria, lá do supermercado Alvorada, loja 2, necessita urgente também de recapeação. Então é bom que os vereadores tomem conhecimento das ruas que mais precisam de asfalto, para quando nós for fazer indicação, solicitando a Secretaria de Obra, juntamente com o chefe do Executivo, a gente não dá falha pedir asfalto por rua que está em boa conservação, né? Então, vê se o asfalto está deteriorado mesmo, né? Quero parabenizar também, mais uma vez, a Isabela, pela segunda edição do nosso jornal, que ficou muito bom, Isabela. apesar de do espaço foi muito pequeno, né? Entre abril até agora, mas teve matéria para todos os vereadores expor direitinho aquilo que precisava ser colocado, né? Quero também, senhor presidente, falar que eu fiquei muito contente e satisfeito com a vinda dessa empresa que hoje se instalou em Alfenas, que vai trocar as lâmpadas amarelinha por LED e colocar onde está queimado. Isso foi um presente, graças a Deus, que nós viemos a ganhar, né, a cidade, né? Porque, coitado da população, 6 meses cobrando de nós, vereador, a gente já não tinha nem mais solução, nem mais explicação. Porque a partir de que a pessoa cobra uma vez, duas vezes, três vezes, tudo bem. Mas depois de 4, 5, 6 vezes, a pessoa começa a duvidar da gente. Então, graças a Deus, está aí a solução, né, senhor presidente? Sim. Foi um ganho de todos os vereadores, da Câmara em conjunto, com o chefe do Executivo também, que não mediu esforço, né? São essas minhas considerações, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Paulinho. Mais algum vereador queira falar? Só pedir, por gentileza. Vereador Carlinho Verdemar, com a palavra.
Senhor presidente, boa noite a todos que nos ouvem aqui e na cidade, aí, através da internet. Gostaria primeiro de parabenizar meu amigo Iago, nosso filho aí, pelo aniversário. Obrigado, Pai Carlos, por tudo que tem feito aí, por todos os vereadores, atendendo o pedido dos vereadores nesta casa, está sempre presente, isso é muito importante. Gostaria de pedir ao secretário, né, o Dionísio, para que tivesse a presença constante de um varredor e nas imediações da rua Maestro João Manuel, né, para que desse uma limpeza naquele local lá. Então, se tivesse um varredor, não precisasse ser naquela rua, mas naquelas proximidades. Também pedir a limpeza, né, do parquinho da Chapada, algumas pessoas têm pedido. A limpeza do córrego do Pântano, né, Braz? Braz também já fez o pedido aqui, a gente vem reforçar. Pedir ao Antônio Carlos que vê a possibilidade, eu acho que tem algum terreno, mesmo que seja pequeno, no Jardim São Carlos, para que possa construir um pequeno parquinho, uma área de lazer para nossos munícipes daquela região, que é um dos bairros mais antigos da cidade, e não tem nada. Então, um parquinho ali, uma academia ao ar livre, mesmo que seja um terreno fechado, coloca ali uma grama, uma areia, então já faz, já melhorar muito o nosso bairro. Também gostaria de prestar meus sentimentos à família do Zé Antônio, né, Paulinho? É um amigo de muito tempo atrás, de muitos anos, né? Pedir também para aumentar as vagas em torno da praça, as vagas de motos, né? Em torno da Praça Getúlio Vargas, porque tem alguns pontos da praça que não tem vagas, não tem estacionamento de motos. Então, esses locais, alguns trechos de rua que não tiver, para colocar. E também próximo à Câmara, né, Kátia? Tem hora que a gente está aqui, muitas pessoas reclamando que não tem espaço para todas as motos, porque aqui tem uma autoescola em frente, tem uma escola, tem o pessoal do postinho. Então, só tem essa vaga aqui em frente. Então, que aumentasse essa vaga aqui, próximo à Câmara também. E gostaria hoje de estar parabenizando a todos os garis da nossa cidade pelo excelente trabalho e difícil trabalho, né? Porque ser gari não é fácil, correr o dia inteiro atrás do caminhão, tirando lixo de um lugar do outro, levando até a esquina, alguns lixos pesados, o caminhão vem, esses garotos correm atrás do caminhão o dia inteiro, e é um trabalho extenuante. Então, gostaria muito de estar parabenizando, né? Agradecendo esses guerreiros, e pedir à população que quando jogasse garrafas no lixo, que elas empacotasse num pedaço de papelão, embrulhasse e avisasse, que eu acho que é justo para que não machuque essas pessoas, esses nossos trabalhadores. Isso aí, senhor presidente.
Parabéns, vereador. Com a palavra, vereador Braz.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras, assessores. Secretário Antônio Carlos Esteves, aqui presente, presente, e os que nos acompanham pelas redes sociais. Minha indicação nessa casa hoje, os moradores e os pais de aluno pedem para fazer uma faixa de pedestre na Avenida Afonso Pena, em frente, o número 906, os pais de aluno reclamam do movimento de veículo em alta velocidade, próximo à entrada de aluno para a Escola Sagrado Coração de Jesus. A outra indicação é os moradores do Alto Jardim Aeroporto solicitam um parquinho para as crianças próximo à área de skate, pois o local está sendo muito movimentado por crianças, sendo que o local não tem um parquinho para atender a necessidade das crianças que ali frequentam. Vou também aqui fazer um agradecimento hoje, né? Hoje eu venho agradecer ao vice-prefeito Fabinho da Ecologia, ao vereador Evanilson Ratim, ao deputado federal Dimas Fabiano, progressistas, pela emenda parlamentar de R$1 milhão destinada ao FES, a qual R$500 mil será destinada à saúde, R$200 mil para a agricultura, R$200 mil para a habitação e R$100 mil para o esporte. Quero dar os parabéns ao Fabinho por essa vontade de resolver os problemas do nosso município. E por ser o vice-prefeito atuante, tenho certeza que você terá um futuro brilhante na política. Estamos juntos sempre. Um grande abraço. Boa noite, presidente.
Boa noite, Braz. Uma palavra, vereador Ratinho.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Nobres colegas vereadores, vereadoras, público presente, a imprensa e todos que nos assistem em suas casas e no trabalho. Igual o Paulinho falou, depois de muita cobrança, de muita insistência, felizmente parece que agora vai. As trocas de lâmpadas estavam dando muita dor de cabeça para nós vereadores e para todos os moradores ali que necessitam do serviço. Não era justo as pessoas pagarem por um serviço que não existe. Não existia, no caso, a taxa de iluminação. Felizmente, a empresa já está na cidade, são 4 equipes que vão fazer essas trocas. Acredito que será mais ou menos umas 1000 lâmpadas a serem trocadas, que é as lâmpadas de vapor de sódio e mercúrio. A empresa é Neoelétrica, que chama, é uma empresa sediada em Teófilo Otoni. Já está na cidade e em breve nossa cidade vai ficar mais bonita e todos felizes com a iluminação. Eu queria agora, semana passada eu estive em Belo Horizonte junto com o vice-prefeito Fábio, mandar um grande abraço para o Fábio aí, o Fábio que é um vice-prefeito atuante, e conquistamos uma emenda parlamentar do Dimas Fabiano de 1 milhão. Queria, viu, Isabela, que você passasse para a gente, por favor.
Olá, meus amigos e minhas amigas de Alfenas, deputado federal Dimas Fabiano. Estou aqui na presença do vice-prefeito de Alfenas, o Fábio, do nosso querido vereador, o Ratinho. Acabamos de sair de uma reunião que fizemos com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o suplente senador, Alexandre da Silveira, aonde viemos batalhar por mais recursos para o município de Alfenas. E tivemos boas notícias e queremos compartilhar com vocês. Recebemos a indicação de uma emenda de R$200 mil para custeio na agricultura, no setor agrícola de Alfenas. Também uma outra emenda no valor de R$200 mil para custeio de serviços na Secretaria de Habitação do município de Alfenas. Uma terceira emenda no valor de R$100 mil, também para custeio de serviços e ações na Secretaria de Esportes do município de Alfenas. E, por fim, uma emenda também no valor de R$500 mil para custeio também de atividades na saúde pública municipal. Compartilhamos essa grande notícia, mais recursos que serão destinados para o desenvolvimento e o crescimento da população de Alfenas. Não é isso mesmo, meu amigo?
Fala,
meu
prefeito. Isso, Dimas, quero agradecer mais uma vez, você não esqueceu de Alfenas. Esse recurso será muito bem-vindo para a nossa cidade e muito bem utilizado.
Não, vereador, satisfeito com uma boa conquista?
Muito, muito satisfeito, eu queria agradecer também. Eu queria que você passasse também para a população de Alfenas, que essas emendas chegarão ainda esse ano nos cofres da Prefeitura de Alfenas, né?
Se Deus quiser. As emendas estão sendo indicadas hoje, elas depois passarão pelo processo de empenho e, por fim, pagamento do governo federal. Esperamos que eles paguem essas emendas o mais rápido possível.
Agradeço de coração e a população de Alfenas também agradece. Em momentos difíceis, esse dinheiro será muito bem-vindo para a nossa cidade. Obrigado.
Obrigado.
Parabéns, Ratinho, e vice-prefeito Fabinho.
Obrigado. Eu queria fazer um agradecimento também ao Dilma Sabiano, que a gente foi muito bem recebido lá. Os assessores dele receberam a gente bem, e ele é do meu partido progressista. Eu conheço o trabalho do Dilma Sabiano em Alfenas há muito tempo. Ele sempre nos trouxe várias emendas. Eu nunca tive o prazer de trabalhar com ele, mas agora nós dois somos do mesmo partido. Ele me convidou para ir em Brasília, para a gente acertar essas emendas junto com o vice-prefeito Fábio, e graças a Deus deu tudo certo, e quem vai ganhar com essas emendas é o povo de Alfenas. E agradecer também o senador Alexandre Silveira, uma pessoa muito simpática, uma pessoa do bem, e também que nos recebeu muito bem lá no Senado Federal. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ratinho. Uma palavra, vereador Dumas, vai falar? Gente, vocês solicitam para mim, que aí a gente adianta mais um pouco. Com a palavra, vereador Dunga.
Boa noite, senhor presidente, vereadores e vereadoras. Parabéns pelo trabalho de todos. Parabéns, vereador Ratinho, pela emenda.
Boa noite, vereador Dunga.
Município, ao público presente que nos assiste em casa, assessores, senhores secretários, todas as pessoas que estão aqui presentes. Já iniciando, agradecendo a Isabela também pelo trabalho do nosso segundo jornal, né, que mostra o trabalho que os vereadores correram atrás e prestam aí a atenção, né, prestam o seu serviço à comunidade. A indicação 884 sobre a identificação de ruas foi feito um requerimento também por mim, né, porque eu tenho certeza que a população gostaria de ver o seu bairro com as ruas com os nomes. Facilita para quem mora, para quem trabalha, para quem procura, né? Então, ainda não veio a resposta do requerimento, a gente está aguardando aí, ainda está no prazo, né? E que todos os nossos bairros tenham o nome das ruas, né? Para facilitar para a comunidade, a cidade fica bonita, né? Então, se tem não sei quantos anos de prazo ou não, que possa diminuir e que a gente possa solucionar esse problema aí, principalmente no bairro Vale Verde, Alto da Boa Vista, e aonde todas aquelas pessoas que nos cobraram. Sobre a Alfetur, eu acredito que eles hoje devem ter voltado, depois do ofício que a gente fez, né, aos seus horários normais, para atender a população. A gente não teve, por enquanto, reclamação, a gente quer agradecer, e está aí de olho para que a empresa cumpra o seu dever com a população, prestar o serviço, principalmente aquelas pessoas que precisam e saem mais tarde do seu trabalho. Também, já estava conversando, Paulinho, o senhor falou da Alfetur, né? Os moradores também de lá precisam de uma linha que passa no Imesa também. São muitos trabalhadores que saem de lá, podia aproveitar, passar no Vale Verde, igual o senhor falou também, e já aproveitar o Imesa também. Eles me procuraram também, né? Eu também pedi ao Cornélio também isso. A gente vai aguardar para ver se tem essa resposta. São muitas pessoas que moram lá e que trabalham ali no Imesa, naquela região ali, né? Sobre as lâmpadas, todo mundo já falou, a gente ficou feliz, a empresa está aí, a luta é de todos desde fevereiro. Se a gente procurou responder, se a gente criticou, é porque o problema tinha que ser resolvido. Quem passa, quem paga a taxa de iluminação pública, tem o direito de ter o serviço. A gente correu atrás para poder ajudar, não só para criticar. Criticou para correr atrás para solucionar o problema. Indicou, que é o dever do vereador, indicar e ir atrás. Então, toda essa casa aqui correu, foi atrás. A gente espera que em 30 dias, conforme combinado com a empresa hoje, né, Ratinho? A gente tenha esse problema solucionado, para a gente poder ter mais tempo para correr atrás das outras demandas aí da população. Também foi falado da varrição aqui. A gente sabe que é muito trabalho para poucos funcionários, né? E a gente vê alguns bairros que precisam ainda. Então, na medida do possível, fazer um planejamento para que todos os bairros da nossa cidade tenham varrição. As pessoas nos cobram. A gente explica, né, que está aí num processo de... que possa vir chamar mais através do processo que foi feito, a nossa cidade ficar mais bonita aí. Também estou entrando junto com um projeto de lei, do Dr. José Ricardo, essa semana, para entrar nessa casa, para ajudar os motoboys, para que eles tenham vagas, como o Carlinho falou, não só no centro, mas também nos hospitais, nos supermercados, nas farmácias, exclusivos e reservados para eles. Porque muitas pessoas vão até o centro, coloca sua moto lá de manhã, vai lá e pega à tarde, né? E a gente precisa caminhar nesse sentido aí. E agradecer a todos o trabalho aqui da Câmara Municipal de Alfenas, os funcionários, e a gente espera que a gente caminhe melhor agora, que tudo seja resolvido da melhor forma possível, começando pelas lâmpadas, né, e pela varrição, por esse requerimento, pelas ruas, pelos bairros. Que Deus abençoe a todos e bom trabalho a todos, senhor presidente.
Parabéns, vereador. Com a palavra, vereador Tony Rose.
Boa noite. Boa noite a todas, vereadoras, vereadores, a todo o público presente, a todos em casa que estão nos assistindo ou nos ouvindo. Hoje é um dia, gente, um dia internacional, né, de luta dos nossos povos indígenas. Ele foi criado em 1955, né, quando a ONU determinou a fim, né, de garantir a autodeterminação e os direitos humanos, né, as diversas etnias de todo o planeta, para garantir condições dignas de vida. E a gente vê que até hoje, né, pode pegar como exemplo o nosso país, onde nós temos muitas tribos não aldeadas, muitas tribos que ainda não têm o seu território demarcado. Então, uma grande luta dos nossos povos indígenas. Queria colocar também rapidamente, né, pessoal do Boracara aqui, muito importante a regulamentação dos aplicativos de transporte privado. Belo Horizonte já tem, Varginha aqui perto. Acho que é um passo para, além de regulamentar, né, ajudar na fiscalização, porque há outros também, e isso vai organizando a vida de todo mundo. Seja bem-vinda essa pauta, né? Todas as sessões, gente, a gente fala da questão da Covid. E a gente precisa continuar nessa luta, tomando cuidado, né, com todos os protocolos, porque, infelizmente, também chegou no Brasil a variante Delta. E ela traz muitas preocupações, né? Porque ela é quase duas vezes mais rápida o seu contágio. E isso é complicado. E estudos também apontam que a mutação, ela gera, né, infecta uma carga viral de até 1.250 vezes superior, né, a de outras variantes anteriores do vírus. Muitas perguntas sobre essa variante vêm à tona nesse momento, né? Inclusive, a preocupação que a gente tem com a educação, com as escolas. Isso é sem resposta, até agora. Mas nos Estados Unidos, agora em julho, hein, 83% da contaminação de coronavírus foi pela variante Delta. Então, em São Paulo já tem alguns casos, aqui em Minas, São Paulo está crescendo, infelizmente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E nós, professores, né, como eu, minha segunda dose também de AstraZeneca é para setembro. Vários professores, aliás, grande parte dos professores do município estão aguardando aí em setembro a segunda dose, né, da AstraZeneca, da Pfizer. Então, em primeiro lugar, a nossa luta, ela é pela vida, né, gente? Fiquei também muito feliz, né, de resolver a questão das lâmpadas aí hoje, né, presidente?
Graças a Deus. E a luta
de vários vereadores, isso é importante. Mas também é um momento para a gente pensar e refletir a importância da energia solar. Além dela ser sustentável, ela é mais barata e oportuniza, né, melhores condições para todos nós. A gente tem que pensar e buscar alternativas sempre, né? E, fechando a minha palavra, achei muito interessante, a nossa vereadora colocou esse projeto de lei, né, Kátia, sobre a Semana da Árvore. É importante, mas é fundamental nós eu, vereador Luciano, a gente vem estudando há algum tempo já a importância da gente ter o nosso plano municipal de arborização. Porque não adianta fazer, infelizmente, como há 30, 40 anos atrás, nós plantamos cibipurunas na nossa cidade inteira e depois ter que cortá-las, né? Porque não é adequado. Então, é muito importante esse plano, porque a gente pensa as nossas árvores para cada tipo de solo, para cada espaço. Boa noite a todos. Obrigada.
Parabéns, vereadora. Com a palavra, vereadora Tereza Suelene.
Boa noite, presidente.
Boa noite, vereadora.
Boa noite às vereadoras, vereadores, ao público presente, a todos que estão em casa nos assistindo, meu carinhoso boa noite. Agradeço a Deus por estar aqui novamente. Em meio a essa situação atípica que nós estamos vivendo, como disse a vereadora Tani Rose, continua essa Covid aí, com novas cepas, e nós precisamos tomar cuidados, porque tem gente morrendo, mesmo pessoas que já foram vacinadas, estão morrendo em consequência dessa doença. Comemorando em 9 de agosto, o Dia Internacional dos Povos Indígenas, uma data que busca valorizar as diferentes culturas e etnias que existem ao redor do mundo e refletir sobre a urgência em combater o preconceito e o racismo contra esses povos originários. Quero pontuar aqui, senhor presidente, a necessidade de asfaltamento também em algumas vias da nossa cidade que são de intenso trânsito, que é a Avenida São José, que liga ali com Vestim. O finalzinho dela está precisando de asfalto, está muito ruim. O nosso executivo já deve ter observado essa situação aí. Eu espero que esteja no plano de asfaltamento também. Ali em Convestim, que pega próximo ali ao Alzira Velano e vai até o Trevo, está numa situação muito ruim também, um asfalto ruim, necessitando de troca. Nós temos também aqui a rua Antônio Borges, no bairro Morada do Sol, cheia de buraco, intransitável. Na sequência dessas ruas, que é a rua 1, tem a rua 3, a rua 4, até a rua 4, muito ruim. E então, precisa de uma atenção para o asfaltamento nesse bairro com os moradores de lá, que sempre cobra e pede essa atenção aí da regularização dessas ruas. E essas emendas que nos vieram para o progresso da nossa cidade, é fantástico, isso é muito bom para nós, e que elas sejam usadas para benefício da população, para o progresso da nossa Alfenas. Quero pontuar aqui também a varrição das ruas. O pessoal da varrição passa limpando as ruas, ensacando lixo, e aquele lixo fica na marquise, na calçada, uma semana, duas semanas, e a rua volta a ficar suja novamente, e aqueles sacos de lixos continuam na rua, aqueles sacos verdes. Gostaria de pedir para que a parte competente fizesse a retirada desses sacos de lixos logo após da varrição, porque aí junta uma sujeira com a outra. Agradeço aqui as solicitações que eu fiz, que foram atendidas ao secretário do Executivo, à secretária de Obras, que está sempre atenta, nos atendendo, de acordo com as possibilidades que cabe a ela. Boa noite a todos vocês, muito obrigado. Essas foram as minhas pontuações.
Parabéns, vereadora Tereza. Com a palavra, vereador Luciano Solar.
Boa noite a todos e todas. Vou tentar ser breve. Bem, a gente acompanhou hoje, senhor presidente, inclusive, né, estava lá, a questão da energia elétrica sendo cortada nos predinhos, né?
Eu tive lá, foi uma luta lá.
Isso é uma questão muito grave, né? Num momento como esse, as pessoas perderem a sua dignidade, porque energia elétrica é sinônimo de dignidade. E dentro disso, o prefeito anunciou, né, a intenção em implementar energia solar nos predinhos para que eles tenham autonomia, né, ligada direto à rede, inclusive devolvendo aí energia.
Eu falei com ele hoje, às 5 horas, tratando desse assunto.
Sim, sim.
Da implementação das placas lá, para estar gerando essa energia lá. Inclusive, a indicação será feita amanhã.
Maravilha. E dentro dessa perspectiva, né, isso mostra o quanto que a energia solar ela pode ser benéfica para o nosso país, dentro da perspectiva que o Brasil hoje ele utiliza menos energia solar do que a Alemanha, que é um país frio, né? Então, basicamente, a gente tem todos os dias esse debate acontecendo no mundo, mas, infelizmente, no Brasil, ele ficou em segundo plano, né, durante o governo do atual presidente. Hoje, como a vereadora Tani Rose falou, é o Dia Internacional dos Povos Indígenas. E hoje, né, o governo Bolsonaro foi denunciado por crime de genocídio no Tribunal de Haia, né? Então, acho que um dos motivos dele desejar tanto um golpe é o fato dele, se ele perder a eleição, ele vai ter que explicar alguns crimes que ele acabou cometendo aí durante o seu mandato. Eu queria trazer aqui umas informações interessantes também, né? Só um instante. Cadê? Fechei a aba, mas eu vou falar aqui mais ou menos o que aconteceu. No dia 12, mais ou menos, no dia 12 de novembro de 2012, o presidente, que eu não vou falar o nome, só para a gente fazer um exercício de reflexão, utilizou as Forças Armadas no seu país durante uma votação do Congresso para intimidar, né, o Congresso e o Senado do seu país. Esse presidente é um presidente que o Bolsonaro, inclusive, adora citar ele, xingando, que é o Hugo Chávez, né? E amanhã o senhor presidente Bolsonaro ele vai fazer a mesma coisa no Brasil. Durante a votação do voto impresso, da PEC do voto impresso, ele decidiu fazer uma manobra militar em frente ao Congresso Nacional, com 150 veículos blindados, né, para tentar intimidar a democracia, né? E a gente está vivendo sobre ataque democrático. Todo mundo que é democrata e que trabalha em prol da democracia sabe do que nós estamos falando. Só não enxerga quem não quer o que está acontecendo no nosso país, né? Sobre a pretensão de defender o Brasil de uma ditadura que sequer existiu, né? Que seria uma suposta ditadura do PT, nós estamos, então, fomentando uma ditadura, né? Atos antidemocráticos, atos que levam o povo ao conflito, atos que levam as pessoas ao desentendimento. Eu não sou petista, todo mundo que sabe, não sou lulista, nunca fui, né, podem puxar minha ficha, mas eu nunca vi o presidente Lula ou a presidenta Dilma, em momento algum na trajetória de ambos, ameaçarem uma eleição, ameaçarem as instituições ou se negarem a cumprir qualquer determinação, seja do STF, seja do Congresso Nacional. Tanto que a presidenta Dilma tomou impeachment e saiu calada, aceitou o que foi julgado, quando ela poderia ter usado as Forças Armadas, porque ela respeita as instituições. Então, isso precisa ficar claro, porque aquilo que a gente aponta nos outros é presente em nós, né, sempre. Então, quando o Bolsonaro tem essa fixação com a Venezuela, né, inclusive a gente bateu esse ano um acúmulo de 18% em inflação, muito próximo do da Venezuela, somando os dois governos do presidente Bolsonaro. Então, aquilo que ele critica é aquilo que está presente no seu próprio governo, né? E é difícil falar isso, porque as pessoas muitas vezes tendem a achar que porque você é contra o Bolsonaro, você é petista, lulista, comunista. Isso é ridículo, porque existem organismos internacionais extremamente competentes, compromissados com a democracia, que criticam o presidente Bolsonaro 24 horas por dia. Inclusive, há 3 meses atrás, saiu uma matéria na The Economist, que é uma revista focada no mercado financeiro para ricos que pretendem ficar mais ricos ainda, dizendo que o presidente Bolsonaro era uma tragédia para a economia brasileira. Imediatamente, a base bolsonarista acusou essa revista de ser comunista. Então, não dá para entender qual que é a lógica que impera nesse universo, né? Então, é importante colocar essas questões, é importante defender um lado, e o meu lado eu já escolhi, e se chama democracia. Outra coisa importante, né, parabenizar toda a Câmara pelo empenho nessa questão das lâmpadas, né, todos os vereadores atuaram em cima disso, buscaram o diálogo com o Executivo em cima disso, e que bom, né, que foi resolvido aí nesse momento. E parabenizar também todos os pais aqui presentes, que nos assistem pelo Dia dos Pais ontem, e principalmente, né, todas as mães solteiras aí que fazem o papel de pai e mãe, devido a alguns pais que não merecem essa alcunha, né? É isso, senhor presidente.
Parabéns, vereador. Com a palavra, vereadora Kátia Guaiatá.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite, vereador.
Caros vereadores e vereadoras, aqueles que nos acompanham em casa ou no trabalho, e vocês que aqui estão presentes. Em nome da doutora advogada Priscila, minha colega de banco universitário, de faculdade no curso de Direito, eu cumprimento a todos vocês aqui presentes. Senhor presidente, eu faço votos que todos os meus colegas aqui que são pais presentes e afetuosos tenham tido um dia feliz ontem, que foi o Dia dos Pais. E lembrando disso, falando dessa data tão importante, devemos também lembrar que é uma data para fazermos uma reflexão sobre os mais de 6 milhões de crianças no nosso Brasil que não têm o nome do pai em sua certidão de nascimento. Daí surgem também as mães solo, situação real daquelas que não por opção, muitas vezes, se veem na condição de se responsabilizarem e lutarem sozinhas pela subsistência de seus filhos e filhas, além do afeto, da demonstração de amor, também solo, né? Eu sei, por consequência da minha profissão de psicóloga, a falta que um pai presente, né, que um pai encorajador, interessado e afetuoso faz na vida de qualquer criança. Quero agradecer aqui os moradores dos bairros Vale Verde, Jardim Alvorada, Recreio Vale do Sol, por procurar o nosso gabinete em relação à demanda dos bairros, das quais fazemos as nossas indicações presentes nas pautas. Vou aproveitar da presença do nosso querido Antônio Carlos, representante aqui do Poder Executivo, para fazer as nossas solicitações. Mas antes disso, senhor presidente, eu gostaria de dizer, em relação à iluminação pública, Isabela, pode colocar para eu poder refrescar aqui a memória das pessoas. Lá em agosto, nós fizemos uma visita ao Ministério Público para poder oficializar essa questão da demanda de toda a cidade, em todos os quatro cantos da nossa cidade, como todos vocês já sabem, são sabedores, inclusive todos nós vereadores que recebemos essas demandas tão importantes. Eu e o vereador Dunga tivemos a oportunidade de estarmos presencialmente na licitação que foi feita, e essa licitação, como acontece em qualquer licitação, em qualquer município, às vezes apresenta problemas. O primeiro problema dessa licitação, o que gerou tanta demora, foi a questão de, no edital, não ter, era de desconhecimento do pessoal da licitação, de que havia uma prorrogação permitida de um prazo e que não foi colocada no edital. Então, todas as empresas que ali estavam disputando o certame entraram com recurso, né, dizendo, olha, vocês comeram a bolinha aí, porque o que vocês estão pedindo não é necessário apresentar, porque já existia uma prorrogação feita de maneira, né, óbvio, nacional, para que tal documento não precisasse ser exigido. Então, partiu daí a morosidade em fazer um novo processo, um novo certame. Lembra disso, vereador? Muito bem. Pode tirar a Bela. Então, eu, juntamente com todos os vereadores e vereadoras, também me encontro muito feliz por, dessa vez, parece-nos que realmente vai ser efetivado o problema. Ah, senhor presidente, no último dia 7, que foi no sábado, a Lei Maria da Penha fez 15 anos, né? Então, uma lei federal, que é conhecimento também, acredito, de todos, é um marco na luta contra a violência doméstica, que garantiu, sim, proteção à mulher. Mas, infelizmente, é a terceira lei, melhor lei do mundo em relação à proteção à mulher, mas, ainda assim, nos mostra problemas em relação à prevenção. É uma lei que pune, mas ela não faz acontecer a prevenção. O que precisamos fazer é implantar melhor, tirar a lei do papel para funcionar mais e melhor. Precisamos do apoio dos gestores públicos, porque a lei só funciona através de políticas públicas bem estruturadas. Então, tudo que eu vou dizer aqui, senhoras e senhores, a nossa cidade já tem. Então, para vocês perceberem que a Alfenas, ela está avançada em relação a essa causa da mulher. Porém, não é o suficiente. Imaginem vocês os municípios dos quais não tem uma aparelhagem tão boa quanto a nossa Alfenas tem. Delegacia da Mulher, centros de referências que devem ser atuantes. Nós só não temos ainda abrigos que servem ou serviriam para aquelas mulheres que naquela noite ou naqueles dias tenham sido vítimas de violência, pudessem saírem das suas casas e estarem num lugar seguro. Inclusive, eu, no mandato passado, eu fiz uma indicação em relação à implementação desse abrigo. Aqui nós temos o Ministério Público também atuante na pessoa do doutor, do promotor Frederico, que inclusive já esteve nessa casa, né? Então a gente sabe da atuação dele também. Sabemos do grande trabalho feito pela Polícia Militar em relação à prestação de serviço, em relação à violência doméstica, mas nada disso adianta sozinho. Também é de minha autoria uma lei da qual eu sugeri com que todas as escolas públicas e privadas da nossa cidade de Alfenas tivessem em seu calendário anual uma semana onde nas escolas do ensino fundamental, onde as crianças já têm um entendimento, né, e um senso crítico, já sabem o que é a violência doméstica, até o ensino médio, para que essas escolas pudessem debater, seja através de simpósios, de debates, de congressos, de peças de teatro, através da cultura, para que se fale em relação à violência doméstica. Por quê? Porque é só a educação, mais uma vez, sempre através da educação, é que nós poderemos diminuir os números e trabalhar de uma maneira preventiva. Muitos homens só dão a vazão a esse assunto quando acontece na própria casa, ou com a sua filha, ou com uma sobrinha, né? Parece ser, aparentemente, um assunto de mulher, mas não é um assunto de mulher. É um assunto da família alfenense, da família mineira, da família brasileira. E, por isso, Antônio Carlos, gostaria que você pudesse nos ajudar, assim como a nossa Comissão de Mulheres, a fazer com que essa lei, que foi aprovada por unanimidade nesta casa, pudesse ser, de fato, implantada quando as escolas voltarem ao seu funcionamento normal, né? Assim que todos os professores e todos os profissionais da educação estiverem seguros em relação à vacinação.
Vamos falar, secretário.
Pois não.
Antônio Carlos, faz uso do microfone, fica melhor para o pessoal ouvir.
Vereadora, boa noite.
Boa noite.
Há 2 meses atrás, nós deixamos 1 quarto no albergue municipal justamente para atender esse tipo de ocorrência. Não é suficiente, né? Mas já é um paliativo que dá para a gente atender. Então, para qualquer vereador que alguém aconteça uma ocorrência desse tipo, É só entrar em contato direto com a Zilda, que tem esse quarto lá com todo atendimento. O café da manhã, o almoço, um jantar, e tem lá a segurança para sanar de imediato essa situação. Mas a tendência é a gente ampliar isso. Há dois meses atrás que nós implantamos. Tá bom?
Perfeito.
Obrigado, Antônio Carlos.
Que ótimo. Como você disse, é um paliativo. E para terminar a minha participação dessa noite, senhor presidente, um outro assunto diz respeito em relação à causa já conhecida também dos professores P1, em relação ao ressarcimento do percentual retirado por engano. Eu estive numa reunião com o senhor prefeito na quarta-feira e cobrei, né, o que foi prometido, que era o decreto para que esse pagamento fosse feito. E lá na minha frente, na reunião, o prefeito ligou para a procuradoria, na pessoa da competente doutora Renata Tamburini, e autorizou a advogada que fizesse esse decreto, né? Então, isso na quarta. Na quinta-feira, a minha assessoria, na pessoa da Elisandra, foi com uma representante dessa categoria até a procuradoria, a professora Aline, e lá fizeram o alinhamento dos detalhes e, mais uma vez, estaremos aguardando o decreto, Antônio Carlos, e peço a você que insista ao prefeito para que esse decreto saia, para que possa ser feito no próximo pagamento, né? Então, para ficar atento aí às datas, para não fechar a folha. E as professoras do concurso 2016, assim, que ainda não foram chamadas, elas perguntam sobre a possibilidade de continuarem seguindo a lista, ou seja, de chamar o resto do pessoal, uma vez que muitos professores se aposentaram, né? Então, até por solicitação do próprio Ministério Público, né, para que as pessoas que já se encontravam com tempo, né, ou idade para se aposentarem, que assim fosse feito, então abriram-se vagas. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos.
Obrigado, vereadora. Obrigado, parabéns. A palavra, vereador Guinho.
Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, público presente. Senhor presidente, primeiramente, eu queria dar os parabéns ao senhor, porque eu fiquei sabendo que hoje, quando o prefeito Luizinho fez o vídeo, junto com a empresa que vai fazer a troca de lâmpadas, o senhor disse para a empresa que fizesse um cronograma e ficasse por conta deles, para não ficar atendendo um ou outro, porque senão acabava aqui atrapalhando o trabalho. Lógico que o vereador tem seu compromisso com o povo, tem que atender o povo, mas eu acho que pelo menos até regularizar tudo que está atrasado, deixar eles fazer o trabalho deles, depois sim os vereadores começam a indicar as que forem queimando depois, né, Rosa? Que não vai parar de queimar, eles vão consertar hoje, às vezes, antes de terminar essas lâmpadas estão queimadas, no começo já estão queimadas de novo, mas pelo menos no começo, deixar eles trabalhar do jeito deles lá para agilizar o trabalho. E quando a Cátia fala da Lei de Maria da Penha, eu lembrei aqui, Cátia, que a Lei de Maria da Penha foi do governo Lula em 2006 e também do governo do PT em São Paulo, quando a Edondina foi prefeita. Foi a primeira delegacia das mulheres do Brasil, foi em São Paulo, governo da Edondina. A primeira delegacia do antirracismo do Brasil também foi em São Paulo, da Edondina. E também uma coisa importante que a nossa presidenta Dilma fez foi com relação à pensão alimentícia. Antes da Dilma fazer essa lei, as mulheres tinham a criança, não tinha dinheiro para fazer o DNA, o pai negava, o DNA era caro. Tinha mãe que, às vezes, a criança ficava com 10 anos e o pai não reconhecia, não tinha como receber a pensão. Depois que a Dilma fez a lei, basta a mãe ir lá no juiz e falar assim, ó, esse filho é do solar, ele vai ter que ir lá e assumir, e se ele não quiser, eu te faço o DNA e pague, para provar que não é dele. Então, isso é muito importante. Também, para não falar que eu falo só coisa do PT, quero falar também do Fernando Henrique Cardoso, que o nosso ex-presidente, que o povo sofria demais para tirar a certidão do nascimento das crianças. Eu lembro quando eu estava no Conselho Tutelar, o salário era R$140 e a certidão era R$34, R$40, ou seja, quase que 30% do salário mínimo, que hoje era R$300. Fernando Henrique Cardoso foi lá e fez a lei, e desde lá para cá é gratuito. Então, né, Tânia Rosa? Isso quer dizer, na verdade, o que governou para o povo até hoje, em tudo que foi da direita, foi a esquerda. A esquerda, sim, governou pensando no povo mais pobre. A direita pensa nos 10% de rico, que é eles lá, que é rico, é direita e pobre é esquerda, só que infelizmente tem pobre, entende isso, mas cada um tem seu direito, cada um vota no que quer. E eu queria aproveitar aqui, o Solar já fez um comentário, um absurdo o governo Bolsonaro colocar tanque de guerra em frente ao Congresso Nacional por conta da votação do voto impresso. Ele que foi eleito de 28 anos pelo voto eletrônico, deputado, foi eleito a presidente pelo voto eletrônico e agora é fazer um papelão desse. Eu lembro, eu não lembro muito bem, mas vejo na história, Dani Rosa, que quando o Lula começou com os sindicatos em São Paulo, e ele foi lá para a Avenida Paulista, ele foi para o ABC Paulista, lá com os trabalhadores, com os metalúrgicos, o presidente da época, o Ernesto Gassi, ele colocou um helicóptero para rodar em cima do povo, para sobrevoar em cima do povo o helicóptero. O Lula pediu para os trabalhadores cantar o hino nacional, eles envergonhados, retirou o helicóptero. Eu acho que o Ayrton Lira, amanhã, se ele tiver vergonha na cara, ele foi eleito presidente da Câmara pelo Bolsonaro, mas se ele tiver vergonha na cara e realmente representar o povo que o elegeu e deputado, ele tinha que convidar todos os deputados, convidar todos os servidores do Congresso e ir para a rua, em frente aos tanques de guerra, se isso o Bolsonaro levar mesmo, e cantar o hino nacional. Cantar o hino nacional para ver se vocês têm a vergonha na cara e foge do lugar. O Ayrton Lira, o mínimo que o Ayrton Lira tem que fazer é isso, se ele quiser ficar bem na história. Porque se ele não fizer, se ele não fizer isso, se ele não enfrentar esse vagabundo, esse presidente que implantou a ditadura no nosso país, a história dele vai se ficar manchada por um covarde. Chegou a hora do Ayrton Lira mostrar quem ele é. Chegou a hora do Ayrton Lira mostrar que ele não tem que dever obrigação por ter apoio de Bolsonaro para ser presidente da Câmara, não. Porque muito mais do que ser presidente da Câmara, é o povo que votou nele e o futuro dos filhos dele, o futuro dos netos dele, que amanhã Deus sabe como vai ser se esse vagabundo, esse Bolsonaro, talvez consiga dar um golpe no nosso país. Essa eleição amanhã do voto impresso pode ser o começo de outro golpe. O primeiro golpe foi o de 64, depois foi caçar Dilma, depois foi prender o Lula, agora vai ser o golpe da eleição. O que ele quer é o voto impresso para que os militares vão lá e roubem nas urnas. Não tem outra explicação. E agora, com ameaça, eu acho que chegou a hora do Rodrigo Pacheco e o presidente Ayrton Lira da Câmara dos Deputados enfrentar, pedindo para o povo sair, para os deputados saírem lá fora e cantar o hino nacional para esses merdas quando governou nosso país, eles não prenderam nenhum bandido, não prenderam nenhum traficante, não prenderam nenhum assassino. A única pessoa que eles prenderam foi os trabalhadores que lutavam pelos seus direitos. Se alguém se engana em falar que na época da ditadura não tinha crime, não tinha bandido, está enganado. É porque não conhece a história. A ditadura só serviu para calar a boca de quem lutava pelos seus direitos e criticava o governo. Só isso, mais nada. Quem apanhou na Avenida Paulista não foi traficante, não foi bandido, não foi assassino. Quem apanhou foi os professores e os metalúrgicos. Professoras grávidas, inclusive, apanhou na Avenida Paulista esses vagabundos, desses militares, por conta da ditadura. Então, amanhã é a hora. Amanhã é a hora e quem tem a obrigação de mostrar que está realmente do lado do povo é o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que, aliás, é de Minas Gerais e muito nos honra. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Guim.
Senhor presidente.
Kátia, a Kátia precisa mais de um minutinho aqui, pessoal. Esqueceu de falar aqui, interessante.
Só um segundo, gente.
Guim, eu já vou comentar sobre um pouquinho do que
você. Desculpas. Eu esqueci de agradecer e de elogiar o trabalho da nossa jornalista Isabela na confecção desse jornal. Esse jornal é muito importante, porque nele se encontra todas as ações de trabalho bem feito de todos os vereadores e vereadoras dessa casa. Então, para muitas pessoas que não têm o hábito de acompanhar as nossas sessões, né, nem virtualmente, nem presencialmente, vão receber em casa e por favor, leiam, né, vejam o trabalho de todos, porque isso é muito importante, isso aqui é para vocês, é para todos vocês. E quero chamar a atenção do Antônio Carlos, mais uma vez, aproveitando a presença dele, Antônio Carlos, meu querido. A poluição sonora que todo sábado está acontecendo na Praça Getúlio Vargas em relação a Minas Cap. Gente, ó, nem os funcionários do comércio estão aguentando, nem os frequentadores. Então, assim, eu sei que é um trabalho, as pessoas estão ali trabalhando, Minas Cap tem que vender, não tem problema algum, eu nem sei de quem é Minas Cap. Mas não dá. Uma caixa de som com um cara o dia inteiro falando na cabeça das pessoas é um absurdo, né? Então, assim, as autoridades têm que
Tem que rever isso aí, porque isso é poluição sonora. Vocês já pensaram se todo comerciante resolver colocar uma caixa de som e pegar um microfone e anunciar o seu produto? Não, não tem como, presidente. Então, AC, por favor, dá uma olhada nisso aí, porque os vendedores ali do ao redor da praça, eles não estão conseguindo nem ouvir o que, os clientes querem, né? E os clientes também não conseguem ouvir, não, porque fica um trabalhador, eu sei que o cara está lá trabalhando, mas o bom senso tem que prevalecer. Então, por favor, Antônio Carlos, olha para Alfenas lá, como é que faz, que jeito que tem que ser, porque esse jeito provavelmente não é o correto, tá bom? Obrigada.
Certinho, Vera? Parabéns. Eu falo bem rapidinho aqui, nós temos uma tribuna ali de 15 minutos. Queria aproveitar aqui, só agradecer ao prefeito Luizinho. Semana passada eu fiz aqui uma crítica, né, fiz um pronunciamento aqui, cobrando dele as ações com relação aos medicamentos. Foi resolvido, graças a Deus. Agradecer também a secretária Deivinha, que compareceram aqui na Câmara Municipal, em um entendimento. Fui com o prefeito Luizinho na CDM e dentro de 7 dias, no máximo, aí, os medicamentos estão todos chegando lá na CDM. Então, quando tem de cobrar, a gente cobra, vou continuar cobrando, mas quando tiver que parabenizar também, a gente vai estar parabenizando. Queria também aqui hoje falar, vereador Guim, pode ficar sossegado que o voto impresso não vai voltar, não. São mais de 315 deputados que já se confirmaram o voto contra o voto impresso. São 19 partidos que são contra. Inclusive, esse centrão, que é um partido, essa turma de sem vergonha lá desse centrão que ainda está sustentando esse governo. Governo não, esse desgoverno. Então, até esse próprio partido, esse próprio centrão, parece que manifestaram, o vereador Guim, contra o voto impresso, então vai tranquilizando nós. Eu acho muito importante frisar aqui o que o vereador Guim falou com relação a amanhã, na hora que eu fazer essas manobras lá, que os deputados, aqueles que for homem mesmo, saem lá fora e canta o hino nacional. Se não souber cantar, arruma um caminhão e põe lá e gunguna lá. Mexe com a boca. Porque aí é hora de mostrar. Nosso país é democrático, gente. Então não vamos, não vamos sentir medo desse homem, não. Ele já está eliminado mesmo pelo povo brasileiro, né, e agora ele não sabe mais o que faz. Agora, eu queria também fazer que hoje foi um dia, uma tarde, assim, muito triste, complicado. Eu estive lá nos prédios, era mais ou menos em torno de umas 3h30, quase 4h da tarde. Eu fui chamado para ir lá, cheguei lá, a polícia estava lá, pessoal da CEMIG, umas 3 equipes lá dentro, 4 equipes lá dentro, cortando a energia daquele povo. É de doer o coração, Antônio Carlos. Você vê ali crianças, pessoas idosas, pessoas que fazem o uso da oxigenoterapia. Muita criança tem como problema de saúde, a mãe desesperada. Naquele momento, eu liguei para um tal de Alexandre, falei com ele primeiro, ele então era o coordenador aqui da CEMIG. Aí ele disse que não faz parte mais Alfenas aqui da região, que era o Demerval. Eu liguei e senti nesse povo, né, que são os coordenadores, superintendentes, sei lá o que, que eles são aqui, sem sentimento algum. Ele disse que não ia parar essa operação, né, que eles tinham que cortar sim aquela energia, que tinha gato, que tinha aquilo, que tinha aquilo outro. Fiz uma proposta para ele lá, tinha vários jornalistas, agradecer o trabalho do Luiz, com o Juquiel, que estava lá também na pressão, o Matheus estava lá, o Zinho, o Jefferson, muita gente que estava ali tentando. Eu conversei com esse pessoal e eles viraram as costas, disse que ia carcar o alicate mesmo, que tinha que cortar. Então é o seguinte, é uma empresa que a sede fica em Belo Horizonte, né? Então fica muito difícil. Fiz uma proposta para eles para falar que o nosso prefeito, eles poderiam deixar essa energia até amanhã, Tani Rose, para eles virem aqui, o pessoal da CEMIG, no entendimento, marquei, até falei em nome dos vereadores lá, para que amanhã a gente sentasse com o prefeito Luizinho, aqui os representantes da CEMIG, com nós vereadores, para que a gente tentasse solucionar esse problema. Então, hoje, estão passando muitas famílias, né, estão sem tomar banho, porque está muito frio, crianças sem tomar banho, pessoas idosas, e hoje estão com a energia cortada. Então eu vou enviar essa casa aqui, é uma moção de repúdio à CEMIG em Belo Horizonte, porque é um absurdo, gente. Um momento tão difícil que o nosso povo está passando. Esse povo lá não está pagando conta porque não quer, não. Eles não estão pagando conta, e são muitas famílias. Eles não estão pagando conta porque não tem emprego. Eles não têm o que comer. Ou o município manda lá a cesta básica todo mês, ou esse povo estava passando fome. Então não adianta. Alguns criticam que não tem que pagar. Tem que pagar de quem precisa pagar. Nós não estamos pedindo aqui. Nós estamos querendo estar no entendimento com esse amigo. Para que seja restabelecido o mais rápido possível a energia para esse povo. De um jeito ou de outro, né? Dei uma ideia para o Luizinho hoje, vereador do Centro Solar, para que a gente possa colocá-la nos prédios, não só em todos, né, essas repartições aí, Tony Rose. Inclusive, nós podemos até pegar a energia que sobra de lá, passar para uma creche, para uma escola, para o Vida Viva, para uma instituição aqui, para a casa daqui, como é que chama aqui, Tony Rose, de frente, aqui o Educandário. Então, o Luizinho, na hora ele atendeu o meu pedido, eu vou estar fazendo amanhã, já passei com o André a indicação, espero que tenha o apoio dos vereadores, e a gente resolve essa situação, né? Coloca lá as placas, não só aqui, como lá no Pinheirinho. Não tem jeito, nosso povo está com muita dificuldade. Então, hoje foi uma tarde triste para nós. Então, fica aqui, eu vou mandar essa carta aqui de repúdio a essa CEMIG. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para falar. Acho que é só isso mesmo. Agradecer a presença de vocês todos aqui. Nós vamos para a segunda parte, a tribuna livre. Ah, peraí, Isabela, só um minutinho. Tem umas fotografias aqui para a Isabela. Eu queria mostrar aqui para todos os vereadores, Gui, todo o público presente que está nos assistindo. Isso aí é o velório lá do Barranco Alto, uma indicação minha do vereador Gui, que já está bem adiantado, o pessoal já está, tirou lá da, né, da base, aí já está rebocando. Então, em breve, o povo do Barranco Alto terá, né, o velório lá. Fiquei muito feliz, recebi as fotos hoje. E graças a Deus, o madeiramento já está sendo colocado. Então, eu creio que em breve aí, agradecer o Pedrinho da Capela, que está acompanhando essa obra de perto lá. Obrigado, Pedrinho, a todos os pedreiros, carpinteiros, serventes que estão trabalhando aí. Isso é muito importante, é uma obra que há muito tempo o povo do Barranco Alto estava reivindicando. Obrigado, Isabela. Convido o senhor Renato Graciano Serafim, representante da empresa Boracar Transporte e Serviço Limitada, que se inscreveu na palavra livre para falar da importância da regulamentação do transporte remunerado, privado, individual de passageiros, a lei Uber. Senhor Renato, o senhor tem 15 minutos.
Boa noite, primeiramente, né? Quero agradecer a oportunidade de estar falando com vocês aqui, representando uma empresa 100% alfenense, Oscar, tá?
Pede para pegar, tem gente que pegar o microfone, eu chego mais perto.
Oportunidade de estar representando a minha empresa aqui na Câmara Municipal de Alfenas, uma empresa 100% alfenense, tá? Começamos esse serviço, primeiramente eu tenho que falar dela para poder falar da regulamentação dessa lei, né? Quem somos nós? Somos uma empresa criada de 2018 na cidade de Alfenas, com o propósito de desenvolver a mobilidade urbana na nossa cidade de Alfenas. Em nenhum momento queremos afringir já as empresas que atuavam na cidade, que é a Alfetur e os próprios taxistas da cidade de Alfenas, né? Mas, desde quando nós criamos a nossa empresa, nós fomos alvos de uma classe de pessoas da cidade, e desde então nós estamos aqui numa luta muito grande na nossa cidade de Alfenas, fazendo um bom trabalho, né, fazendo mais de 2 anos aqui um trabalho de mobilidade, né. Só que desse tempo para cá aconteceu algumas coisas na nossa cidade que empresas viram, notaram o crescimento exponencial da nossa empresa, né, da mobilidade urbana no sul de Minas. Trouxeram suas empresas para cá, outros eram próprio motorista da minha empresa, e criaram outras empresas, né, dentro da nossa cidade, né. E o que acontece com isso, né? Foi um crescimento desordenado. Então, a importância que a gente vem representar aqui na cidade de Alfenas é que a Lei 13.640 seja cumprida, porque é de uma forma regulamentada pelo município, porque ela é uma lei federal, né? Cabe ao município regulamentar ela. E desde o princípio a gente observa alguns pontos delas e a gente tem cumprido esses pontos rigorosamente. Por isso que muitas das vezes as pessoas não conseguem entrar, fazer parte da nossa empresa e acaba fazendo parte da outra empresa. Por que disso? Porque a outra empresa ela não cumpre nenhuma dessas quinais e deixa a pessoa fazer parte do grupo delas sem essa fiscalização. Que fiscalização que é essa? A mais importante, eu poderia ficar horas aqui, como eu só tenho 15 minutos, né? Eu vou falar de segurança, né? Uma delas, a mobilidade urbana, se vocês pegarem a lei e olhar por ela, ela vai falar sobre o quesito segurança. Para mim, prestar um serviço, eu não vou longe, eu vou aqui nos taxistas da cidade de Alfenas, você não vê nenhum deles com carro abaixo de ano determinado, né? E empresas implantaram aqui dentro da cidade, não levaram em consideração a segurança da população que anda com elas, né? E colocaram essas pessoas para fazer, não que seja melhor um carro mais novo ou um carro mais velho, a diferença entre eles, do mesmo jeito que um velho leva, o novo também vai te levar, mas há um quesito aí que chama-se segurança, que não é passado por essas empresas. E o outro também é a CNH com EAR, que exerce atividade remunerada, que nenhuma delas cobra isso dos motoristas deles. Infelizmente, desde quando nós criamos, nós preocupamos muito com essa questão de segurança, né, para trazer uma comodidade para o passageiro que andar com a gente. Isso é muito importante, a gente ver isso com muita importância para poder fazer essa regulamentação. E o que acontece também, afringe muito também a cidade, é que essas empresas criam, vêm para a cidade de Alfenas, né? Isso também cabe na regulamentação, elas fazem uso da nossa cidade como se fosse o quarto pessoal delas. Enquanto eu, morador da cidade, empresa da cidade, não posso fazer nada que a cidade me cobra. Em contrapartida, uma pessoa de fora, alguém de fora, vem e usa a cidade como se fosse um quarto pessoal deles, né? Se você andar aí na cidade mesmo, você vê em pontos públicos da cidade usado como banner, né, de divulgação dessas empresas, né? Então, isso é importante também para se levar em consideração para a regulamentação dessa lei, tá? A gente pede para que o município, vocês, a Casa de Vereadores da cidade de Alfenas, leve em consideração. Leve-se em consideração essa questão de regulamentação dessa lei para a cidade de Alfenas, para ser organizado a mobilidade urbana aqui dentro de Alfenas. Porque hoje ela, infelizmente, não estou falando isso para beneficiar a minha empresa. Minha empresa também, com a regulamentação, vai ser cobrada em cima daquilo que a casa propor, né, que a cidade propor, o município propor, né, acredito eu que, para nós, não haverá problemas em adequar naquilo que o município se expor a isso, né. Nós é uma empresa que está aqui dentro de Alfenas. Em 2019, quando decretou o estado de pandemia aqui na cidade de Alfenas, muitas pessoas começaram a perder o emprego, né? E foram parar aonde? Foram parar na porta da empresa da gente, né? Que está aberta a porta da empresa para vocês conhecerem. É aqui na Afonso Arino, 153, no centro de Alfenas, tá? Para vocês ir lá conhecer a gente, ver como que funciona. Né? Muitas dessas pessoas foram parar ali atrás da gente, pedindo a oportunidade de ganhar pelo menos R$30 para poder levar ganho e sustentabilidade para dentro da casa delas, né? E a gente abriu a porta da minha empresa para poder essas pessoas trabalharem, né? Ganhar um pouco de dignidade, muito pouco, né? Falar R$30 para uma pessoa levar para dentro da sua casa, mas era o que a gente conseguia dar a possibilidade deles fazer, mas eles ganhavam muito mais do que isso, né? Mas o que eu venho falar com isso? Por que você está falando isso, Renan? É o seguinte, desde então, a minha empresa nunca teve a segurança do amanhã. Por quê? Porque o município permite que outras empresas venham e afringe o trabalho daquele que está fazendo um serviço bem feito na cidade. Né? De que forma? Entra desordenado, bagunça a cidade, bagunça o mercado de valores, de preço, de tabela, não que a gente monopolizou algum valor, tá? É alguma coisa acessível. Até falo que a empresa nossa foi criada com o intuito de que aquela pessoa que não tem condição de andar de táxi e não tinha condição de ficar esperando uma circular, teria condição de se locomover para o seu trabalho ou para algum outro lugar específico, né, com segurança, né? E hoje a gente não vê mais isso na cidade. A gente vê praticamente a mesma situação que teve há uns anos atrás, se não me recordo, ali indo para o Campos Gerais, de duas empresas daqui de Alfenas brigando, né, na rodovia, um carro jogando um carro em cima do outro, né? Não que a gente esteja brigando com as outras empresas. Mas pode ser que chegue um ponto disso, de tanta empresa assim dentro de uma cidade de 80 mil habitantes, né? Fica saturado, né? Eu falo assim porque converso com algumas pessoas da cidade e a cidade, ela limitou por forma de liminar, né? Os taxistas têm um número X específico de táxis para atender a população. Acredito também que a regulamentação deveria ter alguma coisa desse CNAE, né, de número X de empresas para atender a cidade, que atendesse com um padrão de qualidade. Tá? É isso que eu estou pedindo, que a gente vem propor aqui hoje. Porque a gente está preocupado com o padrão de qualidade que está sendo perdido aí no meio. E o que acaba acontecendo é que a pessoa é iludida com o valor e com benefícios que não são dados, são só prometidos, e acabam levando essas pessoas a fazer esse tipo de serviço de uma forma desordenada. Tá? A Boracá, ela sempre foi comprometida também, aqui na cidade de Alfenas, como nós sempre falamos, né, conversamos com algumas pessoas, com ações sociais na cidade. Em 2019 mesmo, quando teve uma senhora, ela montou algumas cestas básicas, né, para vocês verem, vocês podem puxar, acho que é o rapaz da TV Grava, se eu não me engano, o nome, eu não sei, eu não recordo mais o nome dele.
Renato, o senhor tem 3 minutos, viu? Sim.
Vou finalizar aqui, só para falar essa parte aqui. Que acontece? Essa pessoa pedia para entregar cestas básicas, e a gente, de prontidão, se propõe a fazer esses serviços sociais, né, porque a gente entende, a gente ser uma empresa da cidade de Alfenas, a gente tem que devolver de alguma forma alguma coisa para a nossa cidade, tá? É o que eu quero deixar registrado aqui, sabe, nós somos alfenenses, muitos de vocês aqui não me conhecem, muitos também conhecem, mas não lembram. Eu convivi na rua, da Rua da Liberdade, acredito que a família do vereador Carlinho Vardemar viveu muito tempo ali, na Rua da Liberdade, com cruzamento com a Cristina Mendes, vivi até meus 13 anos naquela rua ali. O vereador Ratinho é conhecido, muito conhecido, de um padrinho de casamento meu, do meu primeiro casamento, que era o José Antônio Félix Garcia. Vocês me corrigem se eu estiver mentindo. E a Tereza, eu acho que ela não recorda de mim, mas quando eu era pequeno, minha mãe, ela frequentava a casa da minha mãe na rua Dona Alzira Velano, que é a Maria Lúcia, né? Então, nós somos alfenenses mesmo, 100% alfenenses, de uma empresa criada para Alfenense aqui na cidade de Alfenas, tá? Meu muito obrigado, agradeço a cada um de vocês.
Renato, só para a gente estar adiantando, tem algum vereador que queira fazer aqui? Alguma pergunta para o Renato?
Eu?
Pode fazer.
Não, na verdade, não é uma pergunta, mas fazer uma colocação.
Sim. Presidente.
Renato.
Seja breve, vereador.
No dia 31 de março deste ano, nós fizemos uma indicação ao Poder Executivo em relação a essa regulamentação dos aplicativos, sabe, de mobilidade urbana. E por quê? Qual foi o primeiro motivo? Foi a questão da segurança dos usuários e sobre a segurança das mulheres motoristas, né? Porque uma vez que existe só a lei federal, ela não é o suficiente para fazer com que aqui na nossa cidade tanto os usuários quanto motoristas estivessem protegidos de alguma forma. Essa indicação foi feita em março, nós já procuramos o Poder Executivo e foi uma indicação já com um projeto pronto, né? Então, assim, o Poder Executivo, além do que vocês estão propondo, ele já tem um modelo, né, que também pode ser usado para contribuir, não sei se você teve acesso, mas, por exemplo, a própria Polícia Militar, ela é conhecedora de casos que já aconteceram em aplicativos de mobilidade urbana em relação a esses perigos, a assédio moral, assédio sexual, em relação às pessoas que ligavam pedindo o serviço. Né? Então, a Polícia Militar, ela é sabedora disso. Inclusive, teve um caso do qual uma jovem solicitou o serviço do aplicativo e o motorista levou para um trajeto completamente diferente do que havia sido solicitado, e essa jovem, através do WhatsApp, entrou em contato com o pai e deu uma OBO, claro. Né? Então, assim, essa regulamentação solicitada aqui por este aplicativo e por outras empresas, ela é extremamente importante, por tudo, pela questão de mercado, para a segurança dessas empresas que estão empregando pessoas, né, estão contribuindo, têm que contribuir, né, vão contribuir com o município, ou seja, vai trazer arrecadação para o município, porque se o taxista paga taxa, os aplicativos também têm que pagar, ou os donos de aplicativos, né, as empresas responsáveis, para que fique justo. E, finalizando, presidente, tem outra questão também, que é a questão, se você é usuário e você pede o serviço de um aplicativo e o motorista bate com o carro, e aí? Será que o veículo que você está nele, que é um serviço prestado, ele tem seguro para terceiros? E se não tiver? A quem que eu, usuário, vou reclamar? Não é? Então, é por isso que nós temos que ajudar a toda essa luta dos aplicativos. Batendo palmas não só para a empresa Boracar, mas para todas as outras empresas sérias, né, que já cumprem a lei federal, mas que, infelizmente, só a lei federal não é o suficiente. Obrigada, presidente.
Obrigada. Para a vereadora Tereza.
Boa noite, Neto. Boa noite. Deixa eu te perguntar, você tem uma programação de capacitação profissional e psicológica para esse pessoal que trabalha com você?
Nós trabalhamos, Tereza, quando a pessoa chega lá, a gente passa por uma rigorosa, primeiro pelas quinais que a lei de mobilidade pede para que essa pessoa entre para fazer corrida com a gente. Depois ela passa com entrevista com a gente analisa as pessoas para depois a gente colocar ela ali. A gente trabalha um treinamento pessoal da empresa com esses motoristas para colocar eles aqui nessa rua. Nós temos em mente, com o crescimento que a gente tem hoje, que a gente atua lá com 150 pessoas que dependem da gente para levar o ganho para dentro da sua casa, um acompanhamento psicológico, sabe, de pôr uma psicóloga para fazer. Mas, infelizmente, o espaço onde nós estamos hoje, devido à pandemia, a gente não consegue fazer, reunir pessoas ali para atender dessa forma. Mas isso já é uma das coisas que a gente já vem trabalhando e pensando e conversando entre a gente colocar para atuar no nosso, na nossa empresa.
E você tem também olhar para a vida pregressa profissional desse contratado seu, mesmo que ele seja um contrato por um curto tempo?
Eu não entendi mais ou menos o que você quer dizer.
É a vida passada do profissional.
Sim. O que ele fez antes disso, de chegar
ali?
Sim,
até ele chegar até você, quais foram os empregos que ele passou, as ocupações que ele teve na vida.
Sim.
Tudo você dá uma olhada em todas
essas
questões.
Não, damos uma olhada nessas questões. Porque uma dessas questões que pede, não só no eito profissional da pessoa, né, também no particular dela, que são os antecedentes da pessoa, por onde ela, quem é essa pessoa, A gente tem a preocupação de saber quem é a pessoa que a gente vai colocar para dirigir e levar o nome da minha empresa para poder conduzir aquele veículo. Mas infelizmente, muitas das vezes, as pessoas hoje, né, o ser humano, ele é muito ardiloso, né? Muitas das vezes eles passam perto da gente, até usam uma expressão que eu sempre converso com os meninos que trabalham com a gente, e senta aquele desenho que passa na televisão, né, que já passou, aquele do Shrek, vem com aquele gato, aquele olhinho, né, pede para a gente alguma coisa e chega na hora de executar, executa de uma forma diferente do que o padrão da empresa, né? Mas cabe a nós, logo, rapidamente, identificar aquilo e tirar de meio da gente.
Essas perguntas que eu fiz para você foi para que a população que estiver nos assistindo olhe para a sua empresa com um olhar de confiança e que você demonstre isso para a nossa população. Você faça a diferença. Eu te desejo boa sorte e que você cresça, tá bom?
Obrigado.
Nesse negócio.
Renato, vereadora Tereza, só para... A vereadora Tereza falou um negócio interessante ali, que é sobre a vida, né, do motorista. Eu acho que na regularização dessa questão do transporte, assim que a lei for aprovada, vereadora Kátia, ter lá uma cláusula que exige do motorista uma certidão criminal. Eu acho que isso é muito importante. Entendeu? Qualquer motorista que ele for se cadastrar na tua empresa, pedir a ele uma certidão criminal. Fica mais fácil para você trabalhar e dá mais segurança ao usuário. Mas isso aí será discutido nessa casa. Eu queria pedir aqui ao vereador Luciano Solar, que rapidamente, um ofício que eu preparei aqui, para estar mandando para o prefeito Luizinho, que está aqui com o nome de todos os vereadores, viu? É uma forma assim para... A gente já está dando uma entrada para essa reivindicação que você fez.
Certo. Ofício 65/2021. Transporte de passageiros. Assunto: solicita providências e informações. Excelentíssimo prefeito municipal de Alfenas, senhor Luiz Antônio da Silva, cordialmente vimos diante de Vossa Excelência com o intuito de solicitar que sejam efetivadas medidas de regularização das empresas de transporte e mobilidade operantes em nosso município, bem como para solicitar que sejam prestadas maiores informações quanto às empresas que atualmente possuem alvará de funcionamento e quanto à fiscalização sobre a comunicação visual, forma de divulgação dessas empresas. Inicialmente, é válido mencionar que nos dias atuais existem inúmeras empresas prestadoras de serviços de transporte de passageiros por aplicativos digitais. Assim sendo, resta indiscutivelmente necessária a normatização da matéria, de forma menos burocrática e através de concorrência leal, objetivando a qualidade no atendimento e segurança dos usuários. Destarte, faz-se necessário um levantamento sobre o número de empresas que prestam o mencionado serviço, bem como quais dessas possuem o devido alvará de funcionamento, com o intuito de que todas possam posteriormente se regularizar e trabalhar de forma harmônica e em isonomia. Por outro lado, através de uma simples locomoção pela cidade, podemos constatar um excesso de divulgação por essas empresas, possivelmente pela alta concorrência, o que tem ocasionado uma poluição visual no município. Portanto, faz-se fundamental a fiscalização pelo setor competente. Sem mais para o momento, renovamos os protestos de elevada estima e distinto apreço. Atenciosamente, Jaime Daniel, Tani Rosa Ribeiro.
Cristine, depois você passa para todos os vereadores assinar, para a gente estar encaminhando ao executivo. Queria agradecer a tua presença, Renato. Obrigado aí, viu? A gente depender dessa casa aqui, de todos os vereadores, para que nós... para que a gente possa ajudar não só o Boracar, mas com todos os... Acho que tem umas quatro, né?
Oito
empresas aqui. Eu acho que, com essa regulamentação, acho que nós vamos dar mais segurança ao usuário de aplicativo. Então, agradecer a tua presença, dizer que essa casa aqui está à disposição não só da Boracar, mas para qualquer outro aplicativo, né, que quiserem vir aqui manifestar os seus direitos, ou que a gente possa também, quando a gente elaborar o projeto aqui, que a gente, acho que todos os vereadores aqui, a gente acha que isso é muito importante para ter mais transparência. Nós chamamos todos os proprietários, né, desse aplicativo, dos aplicativos que hoje se instalaram em nossa cidade. Né, a gente está fazendo aqui, eu sei como representante, na verdade você vai representar não só a tua empresa, mas como todas as empresas, né, isso é um pedido também de todos os taxistas, assim, eu que sempre passo ali, o Ratinho também passa sempre ali, os taxistas também querem essa regulamentação para que a gente possa estar ajudando vocês aí. É, então, dizer aqui que, se precisarem de nós, nós estamos à disposição. Muito obrigado.
Eu agradeço.
Terceira parte, em ordem do dia, solicito a primeira secretária-vereadora, Cátia Goiatá, que, por gentileza, faça a leitura dos projetos apresentados.
Mensagem número 83, de 29 de junho de 2021, subscrita pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, encaminhando o projeto de lei que dispõe sobre o incentivo e a promoção da família circense, bem como instalação e funcionamento de circos itinerantes no município de Alfenas e da outras providências. Mensagem número 89, de 5 de agosto de 2021, subscrita pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, solicitando substituição de anexo do projeto de lei referente à mensagem de número 60/2021. Mensagem número 90, de 5 de agosto de 2021, subscrita pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, encaminhando o projeto de lei que altera a lei municipal número 4.927, de 20 de dezembro de 2019, que dispõe sobre doação de imóvel com obrigação de fazer e da outras providências. Mensagem número 91, de 5 de agosto de 2021, subscrita pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, encaminhando o projeto de lei com solicitação de regime de urgência, dispensa de interstícios regimentais, apresentação de pareceres verbais, discussão e votação em um único turno, nesta reunião ordinária, que altera a lei municipal número 4.820, de 19 de novembro de 2018, que autoriza o município de Alfenas a outorgar a concessão do aeroporto Comandante Pascoal Patrocínio Filho, SNE, e da outras providências.
Está em discussão urgência. Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneça como se encontram. Aprovado por todos. Está em discussão a dispensa dos prazos regimentais. Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneça como se encontram.
Marcou, né? Contra a dispensa.
É 10 votos, 1 contra. Solicito para ser verbal dos membros das comissões permanentes, Constituição, Legislação e Justiça, e redação final da Comissão de Orçamento e Finanças Públicas e da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, redação final. Vereador Wagner Tarcísio de Moraes.
Pela tramitação.
Vereador Brazos Fernando.
Tramitação.
Vereador Paulo Genor Madeira.
Da tramitação.
Comissão de Orçamento e Finanças Públicas. Vereador José Carlos Moraes.
Pela tramitação.
Vereador Evanilson Pereira de Andrade.
Pela tramitação.
Vereador Domingo dos Reis Monteiro.
Tramitação.
Comissão de Obras e Serviços Públicos. Vereador Luciano Solar.
Tramitação.
Vereador Márcio Fernando Costa.
Tramitação.
Vereadora Tereza Suelene de Paula.
Tramitação.
Está em discussão o projeto de lei.
Senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Cátia Goiatá.
Nós temos na nossa cidade de Alfenas uma superpista que, inclusive, não sei se é de conhecimento de todos, que permite aterrissagens, né, e decolagens no período noturno, né? O que falta na nossa cidade é a gestão do tal lugar, né? Então, com esse projeto, eu acredito, sinceramente, senhor presidente, que vai ser muito benéfico para Alfenas. Alfenas tem tido a oportunidade de fazer grandes negócios em relação a agro, né? Então, assim, são milhões de reais sendo negociados na nossa cidade. E muitas vezes, esses empresários, eles têm aeronaves, né? Eles não têm os serviços que minimamente podem ser oferecidos a esse tipo de empresário, o que traz dinheiro para o nosso município. Nós temos também a possibilidade, com essa alteração da lei, de fazer com que Alfenas possa lutar para que tenha voos comerciais.
né? Porque aqui nós temos que sair daqui, ir para Guarulhos, pegar um voo para Porto Alegre, né? Por que que nós temos que ir a Varginha para pegar um voo para Belo Horizonte? Então, senhor presidente, senhoras e senhores, eu vejo com muitos bons olhos. Entretanto, eu sugiro, nós fizemos hoje à tarde, estudando o projeto, estive na procuradoria e fiz uma emenda aditiva ao projeto de lei sobre mensagem número 91, que altera a lei municipal 4.820 de 2018, que trata da concessão do aeroporto de Alfenas. Fica criado o parágrafo 6º, no artigo 1º da lei municipal número 4.820 de 2018, com a seguinte redação, senhor presidente. Parágrafo 6º. O Poder Executivo poderá realizar a concessão para que o aeroporto oferte à população voos comerciais dentro do país. Né? Porque na lei original não existe essa previsão. Então, essa emenda proposta por essa casa é para fazer possível com que futuramente Alfenas possa ter voos comerciais.
Queria o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, redação final, sobre essa emenda. Está vereador Wagner Tarcísio Moraes.
Pela tramitação.
Vereador Brazos Fernando.
Tramitação.
Vereador Paulo Genor Madeira.
Tramitação.
Agora, em votação, a emenda está em votação. Os vereadores que aprovam, permaneça como se encontram, aprovado por todos. Está em discussão o projeto de lei, em votação, com a emenda da vereadora Kátia. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneça como se encontram, aprovado por todos.
Mensagem número 92, de 5 de agosto de 2021, subscrita pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, encaminhando o projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal, que altera os dispositivos que menciona da Lei Orgânica do município de Alfenas. Mensagem número 94, de 5 de agosto de 2021, subscrita pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, encaminhando o projeto de lei com solicitação de regime de urgência, dispensa dos interstícios regimentais, apresentação de pareceres verbais e discussão e votação em único turno nesta reunião ordinária, que autoriza o Poder Executivo a desafetar, afetar e alienar os bens imóveis que especifica em função da criação de parques ambientais, complexos esportivos e de lazer e da outras providências.
Está em discussão urgência? Em votação? Os vereadores que aprovam, permaneça como se encontra, aprovado por todos. Está em discussão a dispensa dos prazos regimentais.
Senhor presidente, neste caso, eu votarei favorável à dispensa dos interstícios, porque esse projeto ele teve que ser praticamente refeito em todos os seus artigos, né? E aproveito aqui para parabenizar mais uma vez a procuradoria dessa casa, nas pessoas do Dr. José Ricardo, da doutora Bruna, que se debruçaram sobre esse projeto e chamam a atenção do nosso caríssimo Antônio Carlos, visto que na nossa procuradoria da Prefeitura Municipal existem advogados excelentes, né? Então, acredito que pela pressa em apresentar o projeto chega muitas vezes meio deixa a desejar. E chega aqui a nossa procuradoria, que deveria estar fazendo outras coisas, tem que pegar o projeto enviado de lá, se debruçar e colocar ele de uma maneira mais transparente, mais clara, para que todos nós, vereadores e vereadoras, possamos dar o nosso voto com a consciência tranquila, né, e com muita clareza e muita transparência.
Obrigado, vereadora. Está em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam, permaneça como se encontram. Aprovado por todos. Solicito parecer verbal dos membros das comissões permanentes, Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final, da Comissão de Orçamento e Finanças Públicas e da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Vereador Wagner Tarcísio de Moraes.
Pela tramitação.
Vereador Braz Fernando da Silva.
Tramitação.
Vereador Paulo Agenor Madeira.
Tramitação.
Comissão de Orçamento e Finanças Públicas. Vereador José Carlos de Moraes.
Pela tramitação.
Vereador Evanilson Pereira de Andrade.
Pela tramitação.
Vereador Domingo dos Reis Monteiro.
Tramitação.
Comissão de Obras e Serviços Públicos. Vereador Luciano Solar.
Tramitação.
Vereador Márcio Fernando Costa, Dunga.
Tramitação.
Vereadora Tereza Suelene de Paula.
Pela tramitação.
Está em discussão o projeto de lei.
Esse projeto precisa nem discutir, né? Porque o prefeito explicou tudo certinho para todos os vereadores aquele dia, né?
Sim, mas nós temos que colocar na mesa, nós temos que colocar, Paulinho, no plenário, né? Só para algum vereador que queira se manifestar. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Mensagem número 95, de 5 de agosto de 2021, subscrita pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, retirando o projeto de lei encaminhado através da mensagem número 87, de 2021, que autoriza o Poder Executivo a desafetar, afetar e alienar os bens imóveis que especifica e dá outras providências. Projeto de iniciativa do Legislativo. Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Paulo Agenor Madeira, nosso Paulinho do Asfalto, que concede diploma de honra ao mérito ao senhor Manuel de Ávila Neto. Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Márcio Fernando Costa, o nosso Márcio Dunga, que concede diploma de honra ao mérito ao senhor Gilmar Costa da Silva. Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Márcio Fernando Costa, Márcio Dunga, que concede diploma de honra ao mérito à senhora Danusa da Silva. Projeto de lei de autoria da vereadora Cátia Goiatá, que dispõe sobre a apresentação de relatório bimestral sobre as obras em andamento ou com prazo de execução suspenso no município. Projeto de lei de autoria da vereadora Cátia Goiatá, que institui a Semana da Árvore no município de Alfenas e dá outras providências. Projeto de lei de autoria da vereadora Cátia Goiatá, que cria o Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil no âmbito do município de Alfenas e dá outras providências.
Discussão e votação em único turno. Solicito a primeira secretária, vereadora Cátia Goiatá, que, por gentileza, faça a leitura dos requerimentos apresentados.
Requerimento número 167/2021, subscrito pela vereadora Tani Rose Ribeiro. Assunto: informar os gastos anuais do município com medicamentos, fraldas e leites através da Central de Distribuição de Medicamentos nos anos de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.
Está em discussão o requerimento. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Gostaria de fazer só um comentário sobre os dois projetos que a vereadora Cátia propôs, né, a Semana da Árvore e sobre a questão da gestão de resíduos da construção civil. Dentro, né, a gente sabe que a propor leis é sempre muito importante, mas é importante também que existam aparelhos capazes de cumprir essas leis. Principalmente nessa questão do resíduo da construção civil, o objetivo da nova secretaria é fazer um inventário de todas as emissões de carbono, assim como também, né, elaborar projetos para que a lei que a vereadora está propondo possa ser efetivamente cumprida e não se torne mais uma lei não cumprida no nosso município, né? Então, parabenizo a vereadora Cátia por propor as leis e gostaria, se possível, vereadora Cátia, de assinar junto com você também. Beleza?
Perfeitamente, senhor vereador. Inclusive, os poderes, por serem diferentes, né? Então, nós, legisladores, nós propomos a lei e o executivo executa a lei. E, com o maior prazer, eu terei o maior prazer em ter o seu nome junto a esse projeto.
E tem que fiscalizar para ver se está cumprindo a lei, porque é o seguinte, faz lei, mas nunca se cumpre. Igualzinho a lei da máscara. Nós votamos aqui, falamos, discutimos, você sai na rua aí, você não vê ninguém, quase que ninguém com máscara.
Sim, sim. E dentro disso, vereadora Cátia, por isso a importância, né, desse diálogo perpétua entre o Legislativo e o Executivo para que possa realmente ser cumprida. E assim que a secretaria foi inaugurada, né, a gente pretende trazer o professor aqui para usar a tribuna, debater com os demais vereadores, para que a gente possa construir todos esses planos juntos, né, porque a gente precisa se unir realmente para que esses objetivos do desenvolvimento sustentável sejam alcançados até 2030, que é a meta da ONU, né?
Com toda certeza. Será um prazer imenso.
Obrigado.
Requerimento número 168/2021, subscrito pela vereadora Tereza Suelene de Paula. A nossa Tereza, assunto: que informe a situação de pagamentos do INSS e dos servidores públicos junto à agência previdenciária, bem como sua receita nos anos de 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.
Está em discussão o requerimento?
Só um minutinho, senhor presidente. Vendo-se que o trabalhador tem a necessidade da legalização dessas contribuições para que no futuro ele tenha o direito a uma aposentadoria, a uma sobrevivência, eu fiz essas perguntas e enviei esse requerimento, senhor presidente. Muito obrigada.
Obrigada, vereadora. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Vereadora Kátia.
Oi. Ah, sim.
Por gentileza, leio o requerimento número 171-2021.
Requerimento número 171-2021, subscrito pela vereadora Kátia Goiatá, essa que vos fala. Assunto: requer que informe o seguinte. Primeiro, há uma previsão e um planejamento para o retorno das aulas escolares e das creches do município? Dois, em relação às ONGs, a instituições educacionais, como, por exemplo, Sarai, que trabalham com crianças, há previsão do retorno de suas atividades? Três, informar em percentual qual o número de profissionais da educação que estão imunizados com a primeira e a segunda dose da vacina contra a Covid-19.
Está em discussão o requerimento?
Senhor presidente.
A palavra, vereadora Kátia.
Eu gostaria de deixar claro a toda a população que, obviamente, nós estamos acompanhando aí a questão do surgimento da nova variante, né, Delta.
Delta.
E isso nos preocupa, sim. Mas estou partindo do princípio de que, primeiro, perguntar não ofende. Segundo, nós temos que saber como anda essa vacinação, em que velocidade ela se encontra, até para a gente poder cobrar, né, a imunização em relação a todos os profissionais da educação. E terceiro, quero esclarecer que quem decide e assina sobre o retorno, o momento certo de retornar as aulas, as creches, né, enfim, é o trabalho do Poder Executivo através da Comissão de Acompanhamento e Enfrentamento da Covid. Né? Então, nunca será uma decisão minha e de nenhum vereador ou vereadora. Mas a nossa obrigação é querer saber, é perguntarmos, porque o planejamento é extremamente importante, até para os professores. Porque os professores também precisam se preparar para um eventual retorno. Né? Então, por favor, não entendam esse requerimento como se eu estivesse fazendo uma pressão para que os professores e os profissionais de educação retornassem à escola. Até porque eu tenho certeza que a questão da educação ela é prioridade, mas desde que tenha segurança. Sem segurança, não existe prioridade na educação. Obrigada.
Em votação, os vereadores que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por todos. Parte final, considerações finais, pronunciamento dos vereadores, vedado o retorno de matéria já discutida ou comentada no expediente ou na ordem do dia.
Senhor presidente.
Uma palavra, falando. Vereadora Kátia Gata.
Hoje você está falando, né?
Hoje você está falando.
Hoje demais. Eu queria sugerir uma moção de pesar, e aqueles vereadores ou vereadoras que quiserem me acompanhar, a moção de pesar à família do senhor Haroldo Engel, irmão do saudoso e importante Adolfo Engel, né, que faleceu em decorrência dos problemas da Covid-19. O senhor Haroldo Engel Ele é tio de uma queridíssima Ângela Engo, do Marcelinho Engo, que acredito que é amigo de todos, né? E realmente fazer com que esse abraço à família Engel chegue através dessa moção de pesar.
Ele é tio de Marcelinho?
Oi?
É tio de Marcelinho?
É, tio do Marcelinho.
Eu queria aproveitar aqui, Cátia, antes de passar para o Dunga. Dunga.
Sim.
Dá os parabéns para o Tiago, que está fazendo aniversário hoje. E o Mateuzinho também, que está fazendo aniversário hoje. Parabéns, felicidade, saúde, muitos anos de vida. Parabenizar a Isabela pelo jornal da Câmara. Ficou excelente, acho que os vereadores aqui, cada dia aí, Isabela, só elogios ao seu trabalho. Agradecer a todo público presente aqui. A doutora, eu esqueci o nome da doutora, Renato. Priscila, obrigado, doutora, viu? Agora que eu estava te conhecendo, estava de máscara. Queria passar a palavra ao vereador Dunga.
Só mais uma vez agradecer, senhor presidente, a todos os profissionais de saúde, PSFs, ambulatórios que estão aí na frente do Covid. Mais uma vez, parabéns a todos.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador queira se manifestar? Vereadora Tereza Suelene.
Eu quero parabenizar a Isabela pelo trabalho que ela fez com relação a esse jornal em tão pouco tempo. Parabéns. Ficou muito bom, Isabela. E eu te agradeço por tudo. Eu quero também, presidente, pontuar o Jardim Olímpia, que nós não temos o coletivo lá. E eu já fiz até uma indicação, já passei um ofício para o Cornélio, para ele fazer um favor de colocar os coletivos que nós precisamos nos bairros, que nós precisamos nessa cidade. A cidade cresce, mas nós precisamos desses coletivos aí, atendendo a população, que é a população que trabalha, necessita desse veículo para chegar e voltar do trabalho. Então, Cornélio, olha, faça um favor aí, atenda aí os bairros que necessitam desses coletivos aí, tá ok? Muito obrigado.
Obrigado, vereadora. Eu queria agradecer a presença da Alcimane, que sempre está aqui com a nossa, grande jornalista, radialista. Obrigado, a Andréia também, né? A todos aí, o Marquinhos Zé Rubens. Tem um senhor ali, o Adriano, a turma toda aí, obrigado. Os vereadores, o pessoal do Boracá, quer que a gente tire uma foto rapidinho com eles aqui, Paulinho? Então, todos os vereadores foram convidados. Declaro encerrada esta reunião plenária. Boa noite a todos e vão com Deus.